Bem, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à segunda parte da reunião, com audição com caráter de urgência a requerimento do Bloco de Esquerda do Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas e da Senhora Ministra do Trabalho, aqui presente, portanto, a segunda audição relativamente a este requerimento, a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre o pagamento do subsídio de Natal aos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito da transmissão de estabelecimento. Senhora Ministra, Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho, aproveito para a cumprimentar mais uma vez e agradecer a sua disponibilidade para estar em mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. E, portanto, eu passaria a palavra ao grupo parlamentar proponente desta audição, ao Bloco de Esquerda, que terá a palavra para a apresentação do requerimento durante 5 minutos. Seguir-se-á depois a intervenção da Senhora Ministra de 10 minutos. Aproveito para informar os grupos parlamentares que, por unanimidade, decidiu-se a aplicação da grelha mais reduzida de tempos. Muito obrigada, Senhora Deputada. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero cumprimentar a Senhora Ministra, agradecer a sua presença relativamente a este tema. Nós, a semana passada, ouvimos já o sindicato relativamente a esta situação. Enfim, a Senhora Ministra conhece-a e, portanto, estamos a falar de um processo de transmissão de estabelecimento em que ganharam novas empresas os contratos relativamente à vigilância em 2 lotes diferentes, mas em várias instalações de entidades tuteladas pelo Ministério, nomeadamente do próprio Ministério, e surgiu uma questão, uma tensão relativamente ao pagamento do subsídio de Natal. Aquilo que nós pudemos verificar na semana passada, e já o sabíamos, entretanto, os respectivos subsídios foram pagos, mas, como também dissemos na semana passada, subsiste-nos, parece-nos, uma discussão que deveríamos ter aqui com a Sra. Ministra. Porque, no que toca à lei, nomeadamente o artigo 285, número 3 do Código de Trabalho, ele, do nosso ponto de vista, é muito claro nestes casos de transmissão, em que, com a transmissão, os trabalhadores transmitidos ao adquirente mantêm todos os direitos contratuais adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. Aliás, ao longo deste processo e mesmo na própria comunicação social, vários juristas foram ouvidos relativamente a esta matéria e todos foram unânimes, dizendo que a lei é clara, o próprio caderno de encargos que foi assinado pelo Ministério do Trabalho com estas empresas é claro, porque define que a empresa deve cumprir as normas relativas à transmissão de estabelecimento e manter os direitos contratuais, e aquilo que se verificou a determinada altura foi que o Ministro do Trabalho assumiu, através da sua Secretaria-Geral, uma instrução, uma proposta, uma deliberação, enfim, a Sra. Ministra irá dizer-nos qual é que foi a categoria utilizada para esta dita instrução ou proposta, para que se resolvesse o conflito através não do cumprimento da lei que regula a transmissão de estabelecimento, mas sim relativamente ao pagamento proporcional entre as duas empresas. E, portanto, esta é a grande questão que nós queríamos aqui deixar. Quando a lei é clara relativamente à transmissão de estabelecimento e ao pagamento na totalidade da empresa que ganha estes concursos, quando o caderno de encargos assinado pelo próprio Ministério do Trabalho define que a empresa que ganha o concurso tem que cumprir na íntegra aquilo que está na lei relativamente aos pagamentos que são devidos aos trabalhadores, porque é que é o próprio Ministério do Trabalho a emitir uma nota, uma norma, uma instrução, o que for, a dizer às empresas que não têm que cumprir aquilo que está no Código de Trabalho. E essa, para nós, é a grande questão que se coloca neste debate. Aliás, Já na semana passada foram verificados e foram falados casos onde foi possível fazer cumprir o que está na legislação. Tivemos o caso da Câmara Municipal do Porto, uma empresa incumpriu, acaba o seu contrato. O próprio Ministério do Trabalho, em anterior mandato, teve uma situação com um problema semelhante e como o caderno de encargos não foi cumprido, o Ministério do Trabalho na altura decidiu romper com essa empresa que não cumpriu o caderno de encargos e, portanto, passa a outra. Neste caso, houve aqui uma forma das empresas não cumprirem estritamente aquilo que está na lei e o Ministério do Trabalho deu aso a que isso não fosse feito. Um último alerta que nos foi deixado a semana passada tem a ver com o precedente que isto poderá abrir, nomeadamente, e aliás já aconteceu, com uma das empresas envolvidas neste caso com o Ministério do Trabalho, que é a PSG, que no caso a Câmara Municipal de Lisboa já veio utilizar como justificação para não pagar a totalidade de determinados valores aos trabalhadores com esta nota que o Ministério do Trabalho deu no caso das suas instalações. E, portanto, a nossa grande preocupação neste momento é, em primeiro lugar, perceber porque é que o Ministério do Trabalho não determinou que a lei deveria ser cumprida, ponto, e por outro lado, a grande preocupação tem a ver com o facto de esta instrução poder dar uma munição a empresas que não querem cumprir com o pagamento devido aos trabalhadores conforme o que está estipulado na lei, como já está a acontecer no caso da PSG, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, que utilizam este argumento para justificar o seu comportamento e o seu não cumprimento do pagamento na totalidade. E, portanto, Sra. Ministra, esta situação parece-nos que tem gravidade exatamente por causa deste precedente que pode abrir, como já estamos a ver, nomeadamente com a PSG, de poderem alegar esta nota, esta instrução do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, no caso da sua vigilância, para noutros locais poderem também justificar o não cumprimento da lei. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Então, para a sua intervenção inicial, eu passaria a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Maria do Rosário Palma Ramalho, com 10 minutos para a sua intervenção. Sra. Ministra, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começo por cumprimentar todos os senhores deputados, pedir muita desculpa de como estou aqui hoje, mas, naturalmente, estou aqui em respeito por esta Câmara, mas peço alguma condescendência, porque a minha voz está como vem. Senhora Deputada, dizer-lhe o seguinte, vou explicar a situação, mas antes de explicar, dizer-lhe o seguinte, o Ministério cumpriu a lei. O Ministério nunca daria qualquer indicação de não cumprimento da lei. Isto deve ficar claro. E só para o caso de não se lembrar, eu vou-lhe ler aqui a lei. O artigo 285 do Código do Trabalho, que refere no seu número 3, que com a transmissão os trabalhadores mantêm todos os direitos contratuais adquiridos no seio do adquirente. Neste caso aqui, era o artigo a aplicar. Contudo, também nos diz, no número 6, estou a ler rapidamente e sem ser, todos conhecem, não é? É só para lembrar. E no número 6, também nos diz que o transmitente responde solidariamente pelos créditos do trabalhador relativamente a todo o período antes da transmissão, indo até 2 anos antes da transmissão. Estas são as duas normas em questão. Portanto, não é apenas a primeira, esta segunda também faz parte da lei. Ora bem, o que é que aconteceu aqui? E não quero começar a deixar por dizer que este assunto foi suscitado à Secretaria-Geral do Ministério no final de novembro e foi resolvido no prazo de 15 dias a 13 de dezembro. Portanto, nós estamos hoje aqui a discutir um assunto que é, perdoar-me-á, um não assunto, mas que em todo o caso foi resolvido da forma melhor. E foi resolvido recorrendo a estas normas e também com apoio numa solução que é prevista pelo próprio contrato coletivo de trabalho aplicável às empresas de segurança e que foi otorgado por uma associação sindical da qual uma das empresas em questão é filiada. É uma solução que é prevista no artigo, vamos ver qual é o artigo, desse contrato coletivo que prevê isso expressamente. É o artigo, desculpa, 14, número 11, que prevê o pagamento proporcional. Agora vou-lhe dizer exatamente o que é que aconteceu, deixando também claro que aqui o Ministério é o cliente deste serviço. Portanto, a sua intervenção é apenas como cliente deste serviço e o seu interesse foi assegurar que os trabalhadores que estavam a fazer este serviço, naturalmente trabalhadores da empresa ganhou o concurso, e efetivamente não eram prejudicados e receberiam o subsídio de Natal na data prevista, como veio a acontecer no dia 15 de dezembro. Ora bem, o que acontece aqui? Esta situação decorre de um concurso público de 2021 que teve em vista a contratação de serviços de vigilância para os serviços do Ministério do Trabalho, agrupados em 5 lotes. Um lote, Zona Norte, Lisboa e Val do Tejo, 2 lotes aqui, 2 lotes, Zona Centro e Alentejo, e um lote 5, Algarve. Vou tirar este fora porque este foi ganho por uma outra empresa, uma terceira empresa, que não tinha aqui nenhum problema. Portanto, a questão estava nos lotes 1 e 3 versus 2 e 4. Este concurso foi ganho por uma das empresas, uma delas num dos lotes, a PowerShield num dos lotes e a PSG no outro lote. Acontece que a PSG intentou uma ação tendente à anulação do concurso. Esta ação demorou o seu tempo, entretanto o trabalho foi sendo executado pela empresa que tinha ganho, mas apenas no final de 2024, em recesso de recurso, houve um acórdão que veio determinar a reordenação dos dois concorrentes e, portanto, isto significou na prática que a empresa que tinha ganho a zona, o lote 1 e 3, teria que ser classificada em segundo lugar, mas pelo outro lado era classificada em primeiro lugar nos lotes 2 e 4. Portanto, este é o surgimento do problema e chegarmos até aqui. Quando se colocou este problema, quando surgiu o acórdão, a Secretaria-Geral, e muito bem, reuniu com cada uma dessas empresas no dia 15 do 11. Todas aceitaram os efeitos da transmissão do estabelecimento, portanto, a aplicação da regra geral do artigo 285, número 3, que eu acabei de ler, e, portanto, indicaram, e bem, que cumpririam o que lá estava. Contudo, logo a seguir, esta reunião é de 15 do 11, entre o dia 18 e o dia 24 do 11, chegaram à Secretaria-Geral, por via dos próprios trabalhadores, rumores de que não iriam receber o subsídio de Natal. E, portanto, foi durante esse período que a Secretaria-Geral contactou as empresas de modo a avaliar a veracidade dos rumores. Nesse contacto, a empresa que ganhou, a PSG, um dos lotes, disse logo que não pretendia pagar o subsídio de Natal no seu todo. Só pagaria um duodécimo nos lotes 1 e 3, que lhe seriam transmitidos a 1 de dezembro, era a data, e pagaria duodécimos nos lotes 2 e 4, que transmitiriam. Os lotes 2 e 4 eram muito menos valor do que os lotes 1 e 3. E, portanto, estava criado a situação de total impasse. É assim, na qualidade de cliente, que a Secretaria-Geral propõe às empresas que se entendam. E que se entendam ou aplicando a norma do artigo 285, número 2, ou aplicando a norma do artigo 285, número 6. Uma vez que, como sabe, em resultado desta norma, se a empresa devedora não pagasse, a transmitente era solidariamente responsável e, portanto, iria ser demandada necessariamente para o fazer. E, portanto, esta era a situação. esta, e de acordo com o que está defendido no contrato coletivo de trabalho. Esta, no meio desta, destas tentativas, que, volto a dizer, visaram que os trabalhadores recebessem a tempo e horas, o Ministério, a Secretaria-Geral, promoveu mais uma reunião com as duas empresas, dessa vez, para tentar que se conciliassem, e não conseguindo, a PSG respondeu que não pagaria, ponto final, promoveu a intervenção da DGERT como entidade de arbitragem de conflitos e de prevenção de conflitos de trabalho. E a DGERT teve 3 reuniões com estas empresas, a primeira das quais nem sequer convocou a Secretaria-Geral e as outras convocou a Secretaria-Geral. A PSG, que era a devedora destes subsídios, nunca apareceu nestas reuniões. E foi na última reunião, apesar de convocada, que a Power Shield, que era a outra que não deveria pagar subsídios, assumiu este pagamento. Naturalmente, assumiu, julgo eu, mas estou a especular, por 2 razões. Primeiro, por um sentido de responsabilidade, e segundo, por também, com certeza, avaliar que se a outra não pagasse, ela iria ser chamada a pagar. Em resultado deste acordo, os trabalhadores receberam o subsídio no dia 15, ou seja, no dia que deveriam, e não foram afetados. E, portanto, a Secretaria-Geral, enquanto cliente, ficou obviamente satisfeita pelo desfecho. Deve dizer-se que, passados uns dias, houve notícias de que a PSG nem sequer fazia intenções de pagar os ordenados de dezembro, mas acabou por os pagar, alguns deles já em janeiro, mas acabou por pagar, e depois entrou num acordo de cedência da posição que tinha com a Power Shield, que voltou a assumir os contratos. E a Secretaria-Geral foi consultada relativamente a essa operação de cedência e, de novo, para manter os direitos dos trabalhadores, não teve qualquer oposição. Portanto, eu tenho documentos relativamente a tudo isto, as atas das reuniões da DGERT, a cláusula do contrato coletivo de trabalho que permite esta solução, a ata da DGERT a indicar que é uma solução que a empresa assumiu naquele caso concreto e que, portanto, não tem efeito para o futuro, não catapulta para o futuro, a justificação da operação de cedência final, da fundamentação da mesma, etc., que poderei mostrar ou ler se quiser. Também dizer como última nota que esta forma de resolução foi acompanhada pelos sindicatos, que num primeiro momento, aliás, como a Secretaria-Geral, disseram, se isto não se resolver, temos que aplicar a regra geral, mas que se congratularam e ajudaram a encontrar esta solução e congratularam-se porque ela fosse atingida. Portanto, eu queria aqui deixar publicamente o meu voto de reconhecimento à Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho, que perante uma situação difícil conseguiu em 15 dias resolver uma questão de forma a não prejudicar os trabalhadores nos seus direitos laborais. Se não tivesse sido esta solução, o resultado é que eles não tinham recebido o subsídio de Natal e hoje estavam a ter que acionar a PSG a PSG para receber o subsídio ou a Power Shield para o receber. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra, por esta intervenção inicial. Eu agora daria a palavra aos grupos parlamentares para uma intervenção de 5 minutos e passaria a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Ministra, Srs. Deputados. A transmissão de estabelecimentos entre empresas do setor de segurança privada foi sempre um tema controverso. No setor da segurança privada vigorava uma convenção coletiva, cuja cláusula 14ª refletia essa mesma conflitualidade. no sentido de ser encontrada uma solução de entendimento, a quando de revisão do contrato coletivo foi acordada uma nova redação. Contudo, das duas associações de empregadores que estavam nessa mesma negociação, apenas uma, a AES, manteve o acordo e assinou essa revisão. E com isso manteve uma nova redação, alterou uma nova redação da 14ª, sendo que a outra associação manteve a redação anterior. Passámos então a ter duas convenções coletivas, como a Sra. Ministra bem sabe. Para as empresas associadas na AES e para os seus trabalhadores, o tema da transmissão de estabelecimento passou a ser um não assunto. Não obstante este importante passo, o Parlamento entendeu densificar e clarificar o regime jurídico no Código de Trabalho. Neste mesmo caminho, o anterior Governo, através da anterior Ministra do Trabalho, clarificou o tema através de redação do caderno de encargos e obrigou mesmo empresas a cumprir. E quando teimaram em não cumprir, chegou mesmo a rasgar o contrato, como aqui já foi referido. Para o Partido Socialista, para o anterior Governo, para este grupo parlamentar, a defesa e proteção dos direitos laborais é mesmo uma prioridade na ação política. Não podem os trabalhadores, face a uma transmissão de estabelecimento, ficarem à espera de quem lhes vai pagar o subsídio de férias ou Natal, se vão ter direito a férias ou se a remuneração será ou não paga. Cabe ao Governo, e neste caso à Sra. Ministra, agir e clarificar os direitos destes trabalhadores. O que temos aqui hoje é precisamente o contrário. Um comunicado do Ministério do Trabalho, Sra. Ministra, é isso que está em causa. Não é todo o esforço que foi feito pela Direção-Geral e pela Secretaria-Geral no sentido de encontrar uma solução. O que está em causa é um comunicado que foi emitido pela Secretaria-Geral e que vem lançar a confusão. Um comunicado do Ministério com instruções às empresas que vem deixar os trabalhadores desprotegidos e criar conflitualidade. Uma posição que, para além de não resolver o problema do ponto de vista prático, gera conflitualidade e contraria o regime consagrado na lei. Uma posição que está a ser aproveitada, Sra. Ministra, está a ser aproveitada por outras empresas, nomeadamente na Câmara Municipal de Lisboa. Cabe, pois, perguntar, Sra. Ministra, se equaciona o Governo, equaciona o Ministério do Trabalho, emitir um comunicado que clarifique esta mesma posição, este mesmo enquadramento. E é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ana Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Ministra, saudando-a por mais uma vez estar presente nesta comissão parlamentar, num registro de presença que já se começou a tornar, enfim, manifestamente habitual e recorrente. E agradeço-lhe ainda os esclarecimentos que já prestou e aqueles que ainda irá eventualmente prestar. Uma primeira nota que se impõe e que lhe é devida é de elogio ao notável trabalho que tem vindo a desenvolver, sempre com o foco da proteção social em geral, em políticas sociais complementares, na procura do aumento dos salários médios, no mercado de trabalho e em políticas e medidas e ativas de emprego, enfim, um notável trabalho em políticas para que ninguém fique para trás, em políticas a pensar nas pessoas, nos trabalhadores e nas empresas. Relativamente ao requerimento que nos traz a esta audição e que tinha como objeto, e cito, audição com caráter de urgência da Sra. Ministra sobre o pagamento do subsídio de Natal aos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho, o SETAD já aqui disse nesta comissão parlamentar há escassos dias que esta situação se encontra totalmente resolvida. e encontra-se efetivamente resolvida desde o dia 15 de dezembro, data em que os trabalhadores receberam o subsídio natal e conforme já referiu, aliás, a senhora ministra. Por isso, e se já na audição do CETAD afirmámos o despropósito deste requerimento, hoje voltamos a reafirmá-lo de forma ainda mais vincada no que respeita à audição da senhora ministra por não alcançarmos o mérito deste requerimento quanto a esta audição, não servindo as audições a requerimento para discutir assuntos. E os requerimentos, nomeadamente os requerimentos para audição de ministros, devem ser como sal de cozinha, quanto bastem, sob pena de se tornarem banais e satisfazerem apenas agendas partidárias. Estamos, isso sim, numa altura em que é preciso dar resposta aos grandes problemas do mundo do trabalho e da economia e responder às necessidades de Portugal nestas áreas. Deixemos a senhora ministra trabalhar e ter tempo para aquilo que é fundamental: as pessoas, os trabalhadores, as empresas, o país. Deixemos a senhora ministra ter tempo para continuar a responder aos desafios que lhe são colocados, porque este é um governo em que os trabalhadores e as empresas confiam. Relativamente à transmissão do estabelecimento, figura jurídica objeto deste requerimento, falamos de uma figura jurídica em que se impõe equilibrar duas posições: a posição da entidade patronal cedente e proteger a iniciativa económica e salvaguardar os legítimos interesses e as expectativas dos trabalhadores, de forma a evitar que sejam afetados na sua posição contratual por efeito da mera transmissão da empresa. E estamos a falar também, bem sabemos, de direitos constitucionalmente protegidos: o direito de livre iniciativa económica e o direito à segurança no emprego. E nós não temos dúvidas de que, quanto aos direitos adquiridos pelos trabalhadores, estes permanecem imutáveis, apenas se verificando a alteração subjetiva quanto à pessoa do empregador. Assim como também não temos dúvidas de que a salvaguarda dos legítimos interesses e expectativas dos trabalhadores pode também ocorrer no âmbito das negociações diretas entre as partes, dentro da liberdade negocial, dentro de soluções de bastidores entre as empresas, em que cada uma delas faz as suas contas e acorda em repartir os encargos, sendo o trabalhador alheio a essa negociação. Assim como não temos dúvidas, e conforme a senhora ministra referiu, que o Ministério cumpriu a lei e que o Ministério não deu indicações contrárias à lei ou de incumprimento da lei. Por isso, senhora ministra, ficaram ou não devidamente salvaguardados os interesses e as legítimas expectativas destes cerca de 500 trabalhadores com a solução que foi encontrada na sequência da proposta da Secretaria-Geral? Se não tivesse sido encontrada essa solução, senhora ministra, quais teriam sido as consequências? Numa última questão, e para que fique bem claro, perguntar-lhe se as associações sindicais concordaram ou não com a solução que foi encontrada, que, conforme referiu, participaram dela. Agradecemos mais uma vez a presença da senhora ministra nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Ana Santos. Eu passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à senhora deputada Felicidade Vital. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradecer à senhora ministra a sua presença mais uma vez aqui para prestar esclarecimentos. E de acordo com o que foi noticiado, existiu uma situação anómala no que ao pagamento de subsídios de Natal aos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no contexto ao que uma transmissão de estabelecimento diz respeito. Ora, esta situação tem levantado questões sobre a responsabilidade pelo pagamento deste direito laboral e sobre a correta aplicação da legislação portuguesa em matéria de direito dos trabalhadores. Neste caso, em particular, a Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho informou as duas entidades que deveriam pagar o subsídio de forma proporcional no sentido de resolver o problema dos trabalhadores. No entanto, ambas as empresas adotaram critérios diferentes. A PSG adotou um modelo proposto pela Secretaria-Geral, ou seja, 11 dozeavos pela empresa cessante e 1 dozeavos pela nossa empresa. No entanto, a PowerChild optou por cumprir o disposto no Código de Trabalho. A transmissão de estabelecimento está regulada pelo artigo 285 do Código de Trabalho, que estabelece que, em caso de transferência de uma unidade económica para outra, o empregador, os trabalhadores afetos a esta unidade, mantêm todos os seus direitos, incluindo os salariais, antiguidades e regalias anteriormente adquiridos, e isto, para nós, chega, não é negociável. A legislação em vigor também determina que a empresa que assume os trabalhadores é responsável pelo pagamento integral deste subsídio. Ora, neste caso, o concurso público iniciado a 1 de dezembro de 2024 resultou na substituição das empresas de vigilância em várias entidades do Ministério, garantindo-se a manutenção dos direitos dos trabalhadores, embora tenham surgido divergências quanto ao pagamento do subsídio de Natal. No entanto, isto é importante dizer aqui, a situação já se encontra resolvida entre as duas empresas e eu sinceramente interpreto a sua vinda aqui hoje com o objetivo de tentarmos que estas situações não se voltem a repetir, porque pelo que me parece e de acordo com as explicações que já deu, este caso até foi resolvido com alguma celeridade. O Bloco de Esquerda, de facto, na sua ânsia de querer mostrar que defende os trabalhadores, insiste por vezes em assuntos que até já estão resolvidos, que é o caso deste. É pena que não aplique as mesmas regras para os seus próprios trabalhadores e que os defenda da mesma forma, porque de facto também temos assistido a algumas notícias que não poderemos dizer que são que o Bloco de Esquerda se possa orgulhar na defesa dos seus trabalhadores. No entanto, coloca-se a questão à Sra. Ministra, que é para isso que estamos aqui hoje. Já sabemos que teve conhecimento da situação e o que queríamos perguntar era porque é que não seguiu o enquadramento legal estabelecido no artigo 285 do Código do Trabalho. Foi uma interpretação diferente, foi uma tentativa de resolver o problema mais rapidamente. Gostaria que nos explicassem isso, que nos explicasse esta questão. Também já sabemos que todos os trabalhadores mantiveram as condições salariais e benefícios após a sua transição e, portanto, o que eu penso que hoje seria útil aqui discutirmos era um sistema, uma forma destas situações não voltarem a acontecer e que, quando existem transmissões de estabelecimento, estes pagamentos façam de forma automática, de acordo com a lei, para não estarmos aqui todos a falar de um assunto que até já está resolvido, mas que, e isso tem que ser dito, poderá voltar a acontecer. E eu acho que é esse o nosso papel e é essa a nossa função aqui, é tentar garantir que não volte a acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Felicidade Vital. E eu passaria a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra. E dizer que estamos aqui hoje para discutir um caso concreto, mas que, na nossa opinião, levanta questões mais amplas sobre a segurança dos direitos dos trabalhadores em processo de transmissão de estabelecimento. O que aconteceu com os vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho não é um problema pontual, mas um exemplo das fragilidades que podem existir no sistema. O Código do Trabalho, neste tema, é claro. Em caso de transmissão de empresa ao estabelecimento, por adjudicação de contratação de serviços que se concretize por concurso público ou por outro meio de seleção no setor público e privado, os trabalhadores trabalhadores passam para a nova entidade empregadora e mantêm todos os direitos contratuais e adquiridos, esta parte está no número 10 do artigo 285, nomeadamente a retribuição, a antiguidade, categoria profissional e conteúdo funcional e benefícios sociais adquiridos. Isso inclui, obviamente, o pagamento do subsídio de Natal pela nova entidade empregadora, podendo responder solidariamente à empresa cessante. No entanto, assistimos a um diferendo entre empresas e a uma solução que acabou por ser recomendada pelo Governo e que, segundo alguns especialistas, contraria a própria legislação em vigor. E, portanto, as questões que eu deixo são: o caderno de encargos deste concurso público, elaborado pelo anterior Governo, previa expressamente que a nova empresa devia assumir todos os direitos dos trabalhadores. Considera que essa solução foi adequada ou vê a necessidade de rever este tipo de cláusulas em futuros concursos públicos? Ou, na realidade, se diria que esta cláusula nem sequer devia existir, porque isto já decorre da própria lei? Depois, uma vez que o Governo interveio para promover um acordo entre as empresas, em vez de simplesmente garantir o cumprimento da lei, pergunto-lhe se concorda que esta solução, ao criar um precedente, pode ou não gerar incerteza para os trabalhadores e abrir caminho para que no futuro outras empresas tentem escapar às responsabilidades. E já agora pergunto-lhe se concorda, de certa forma já respondeu na sua intervenção inicial, mas deixo a pergunta, com a orientação que foi dada pela Secretaria-Geral para que fosse tentado este acordo entre as empresas. Entretanto, foi referido pelo próprio Governo que esta solução não se tornará regra, mas então, qual é a regra? Como é que o Ministério pretende garantir que os trabalhadores em futuras transmissões de estabelecimentos não enfrentarão o mesmo tipo de indefinição e conflito que estes trabalhadores enfrentaram? E qual seria a solução para não deixar os trabalhadores na incerteza, mas ao mesmo tempo para não gerar eventuais desequilíbrios contratuais nas empresas? Por fim, pergunto se esta situação revela apenas um problema na aplicação da lei ou aponta para falhas mais estruturais na legislação laboral. Pergunto-lhe se considera necessário rever o regime das transmissões de estabelecimento, nomeadamente na proteção dos trabalhadores e na definição clara das responsabilidades das empresas. Portanto, no fundo, Sra. Ministra, o ponto aqui é que nem os trabalhadores nem as empresas podem viver com incerteza. Se há uma regra no Código do Trabalho, ela deve ser cumprida. Se o Governo considera que a regra atual não é adequada, então que se proponha uma mudança, mas que seja clara e transparente para não haver aqui dúvidas. O que não pode acontecer é que os trabalhadores possam ficar no meio de disputas entre empresas, à mercê de decisões que são casuísticas, que criam incerteza e insegurança no futuro, nem que exista, obviamente, uma duplicação de pagamentos pelas entidades empregadoras em que as empresas possam ficar em situações de desequilíbrio ou até que depois se torne necessário litigar e irmos para contendas judiciais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Eu passaria a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, eu quero lhe agradecer em primeiro lugar os esclarecimentos que deu inicialmente e desejar-lhe as melhoras. Não é nada agradável estar assim, mas três pontos. Em primeiro lugar, relativamente à questão da negociação. Ninguém nega que poderão existir ou a possibilidade de existirem acordos ou negociações entre as empresas e que isso seja possível. O problema é que o que se está aqui a propor, aliás, ouvindo até a intervenção da Sra. Deputada do PSD, é que isto se torne a regra. E não é isso que está na legislação. E, portanto, essa continua a ser uma das grandes preocupações que temos com isto, porque, e como já lhe disse inicialmente, é a própria PSG que publicou no seu site, e, portanto, eu poderei fazer chegar aos serviços da Comissão, é a própria PSG que tem um comunicado no seu site publicado dizendo que o entendimento da PSG relativamente à forma de pagamento do subsídio de Natal é igual ao entendimento do Ministério do Trabalho, que é comunicado dirigido a ambas as empresas intervenientes na transmissão de estabelecimento, transmitiu as seguintes instruções e passa a citar as ditas instruções que existiram por parte do Ministério do Trabalho relativamente à forma de pagamento. E, portanto, eu volto a perguntar se houve ou não uma instrução, porque a Sra. Ministra, se eu bem percebi da sua primeira intervenção, houve várias reuniões com a DGERT e é daí que decorre a tal decisão de chegarem ao entendimento proporcional. O que a PSG está a utilizar para a sua defesa da sua posição e para a sua defesa desta situação noutras empresas, e isto está publicado no site da PSG, é que se trata de instruções do Ministério do Trabalho. E, portanto, eu volto a fazer-lhe esta questão, porque, de facto, isto, como já lhe indiquei, esta empresa está a usar este argumento e este dito entendimento e instrução do Ministério do Trabalho para fazer exatamente o mesmo na Câmara Municipal de Lisboa. E, daqui a uma semana, duas semanas, dois meses, está a usar este dito entendimento do Ministério do Trabalho e instruções do Ministério do Trabalho para fazer isto em todas as empresas em que ganhe contratos. E daí a nossa preocupação, e por isso é que nós na altura achámos que fazia sentido manter este requerimento, para esclarecer de uma vez por todas, até porque isto que a PSG publica é do conhecimento público, porque está no site deles, e portanto preocupa-nos, porque das duas uma, ou foi um acordo que foi alcançado em sede de reuniões com a DGERT, ou bem que foi uma instrução do Ministério do Trabalho, são coisas muito diferentes, de facto. E, portanto, é preciso esclarecer para todas as empresas e para todos os trabalhadores também que ouvem esta audição, perceber efetivamente o que é que se passou e qual é que é o entendimento do Ministério do Trabalho relativamente a isto. Quero acreditar que, obviamente, é o cumprimento da lei, parece-me da sua intervenção isso ficou claro, mas, de facto, aquilo que está publicado e aquilo que está a acontecer com a PSG em particular dá a entender uma coisa diferente e, portanto, isso deveria ser aqui muito bem esclarecido. Depois, o terceiro ponto tem a ver com algo que o próprio sindicato nos disse na semana passada, que fizeram vários pedidos, nomeadamente dois de reunião ao Ministério do Trabalho sobre esta situação e que nunca foram recebidos pelo Ministério do Trabalho. Gostávamos de perguntar porque é que isso acabou por não acontecer. Uma última nota sobre toda esta matéria que nós temos levantado já há vários anos. Tudo isto se evitaria, do nosso ponto de vista, se houvesse internalização de serviços. Nós estamos a falar de serviços que são necessários, seja ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Saúde, enfim, a todas as instalações públicas, são serviços que são essenciais sempre, tal como, por exemplo, a limpeza também são serviços que são precisos sempre e, portanto, não nos faz sentido que continuemos a utilizar a figura da externalização de serviços para matérias que são necessidades permanentes e estruturais de todos estes serviços. E isto dá aso a que depois este tipo de situações aconteça, apesar de, do nosso ponto de vista, a lei da transmissão de estabelecimento ser bastante clara. E, portanto, para terminar, aquilo que nós queremos garantir é que, de facto, não há um entendimento, não há uma dita instrução nas palavras da PSG do Ministério do Trabalho para que a lei não seja cumprida tal como ela está, independentemente de negociações com a DGERT, independentemente de negociações entre as partes que possam eventualmente acontecer e que podem sempre acontecer. Aquilo que tem que ser garantido neste momento é que da parte do Ministério do Trabalho o que é para ser cumprido é o que está na lei e não aquilo que a PSG diz que é a instrução que o Ministério do Trabalho deu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e já agora desejo votos de restabelecimento da saúde, pelo menos das condições de voz. Sra. Ministra, eu creio que talvez seja útil recapitular o que aconteceu e o que aconteceu é que em dezembro, no início de dezembro, ocorreu uma alteração no contrato de prestação de serviço entre a PowerShield e a PSG em estabelecimentos do Ministério do Trabalho, uns diretos, outros sob a sua tutela. Mas a PSG não estava a garantir o pagamento por inteiro do subsídio de Natal, contrariando, do nosso ponto de vista, o estabelecido no número 6 do artigo 285 do Código de Trabalho. Pelos vistos parece divergirmos aí na interpretação. A responsabilidade do pagamento era então da PSG e não da PowerShield. O que aconteceu é que com o aval, verificou-se o aval do Ministério do Trabalho a esta situação e foi a PowerShield a pagar o subsídio. Ora, o que nos preocupa desde logo é, para além do aval em si, é os efeitos deste facto e também do comunicado do Ministério, já aqui referido, aliás, que se traduzem já em tentativas de fuga das empresas às suas responsabilidades, como está a acontecer, nomeadamente na Câmara, em relação ao serviço prestado à Câmara de Lisboa, poderá replicar-se seguramente e, portanto, com isto abriu-se uma verdadeira caixa de Pandora. A senhora Ministra, na resposta à exposição do requerimento, atalhou respondendo que, ou procurando colocar o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no papel de mero cliente desta prestação de serviços. Ó, senhora Ministra, mas este Ministério não é um mero cliente, este Ministério é exatamente o Ministério que tutela as questões do trabalho e é, para muitos empresários, pelos vistos, um exemplo a seguir, porque a forma como geriu este problema está já a ser apropriado pelas empresas, portanto, validou uma solução e deu o exemplo, não, receio que não haja outra consequência a extrair do acontecido. E, portanto, começava por lhe perguntar, aos dias de hoje, tendo em conta a experiência, entretanto, verificada, como é que avalia esta situação? Como é que avalia hoje? E quase lhe pergunto se hoje agiria da mesma forma. E, portanto, se tem consciência de que a forma como geriu abriu, de facto, precedentes que podem ser graves em termos da defesa dos interesses, dos direitos e dos interesses legítimos dos trabalhadores. E, portanto, como é que vai corrigir este problema? Não é? Como é que vai corrigir e evitar que de futuro isto se verifique? Bom, mas para o PCP este caso remete para uma questão de fundo. E a questão de fundo é a externalização de serviços dos quais a administração pública, os serviços públicos, as empresas públicas necessitam. Falamos aqui de vigilância, como poderíamos falar de limpeza, etc, etc, etc. Ora, na pergunta que o PCP dirigiu à senhora Ministra em dezembro, justamente a propósito deste caso, um último ponto consistia em pedir-lhe a justificação para a manutenção desta contratualização de serviços externos, tendo em conta que o Ministério e os organismos dele dependentes necessitam, de facto, destes trabalhadores em permanência, necessitam do serviço de vigilância. Ora, sucede que a este tópico a Senhora Ministra, ou o gabinete da Senhora Ministra, nem sequer respondeu. E, portanto, eu tenho que lhe perguntar agora, se tenciona manter a externalização destes serviços e porque é que não os internaliza como devia, até porque as carreiras da administração pública acomodam perfeitamente esta função. E disso, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Então passaremos agora à resposta conjunta da Sra. Ministra, que totaliza 35 minutos para resposta, totaliza até 35 minutos para resposta aos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Peço desculpa, mas isto está um bocadinho pior. Vou tentar responder com a vossa benevolência. Sr. Deputado Fernando José indicou aqui os dois contratos coletivos sobre a matéria, a cautela adicional que tinha sido colocada no caderno de encargos sobre esta matéria neste concurso específico, exigindo-se nesse caderno de encargos que fosse cumprida a regra geral, e muito bem. Naturalmente, a regra não mudou e a regra é que quem seja um empregador no momento do vencimento do crédito o satisfaça. E, portanto, essa é a regra que decorre da lei, não tem que ser alterada, e aproveito aqui para responder que não tem que ser alterada, alguém perguntou, porque é a regra que melhor acautela os interesses dos trabalhadores. Como sabe, este concurso foi feito muito antes deste governo, mas se tivesse que o fazer, também poria lá, eventualmente, a ênfase a esta regra, embora seja uma ênfase apenas porque ela decorre da lei. Não seria estritamente necessário colocar, mas seria um lembrete, um aviso às partes. Este concurso específico teve muitas vicissitudes e, portanto, acontece que a ordenação final acabou por ser determinada não na sequência normal do concurso, mas na sequência de uma decisão judicial. E, portanto, o que é que fez o Secretaria-Geral nesta circunstância? Começou por chamar as partes, logo na primeira reunião que eu indiquei aqui, para saber como é que se adequariam à decisão judicial. Esta primeira reunião teve lugar no dia 15/11 e as partes, a transmissão do estabelecimento ocorreria, segundo a sentença, o acórdão, aliás, em recurso já, no dia 1 de dezembro. Portanto, esta reunião teve lugar 15 dias antes e as partes disseram, não há problema nenhum. Portanto, vamos, como é óbvio, cumprir a lei. E, portanto, a Secretaria-Geral, enquanto cliente do serviço, volto a dizer, porque juridicamente é isso que é, é um cliente deste serviço, não é um cliente qualquer, é um cliente com particulares deveres de diligência, mas do ponto de vista deste contrato é um cliente, não é de mérito nenhum a dizê-lo, é um cliente no sentido em que é externa à operação de transmissão, não é na verdade o beneficiário da mesma, mas é externa à operação de transmissão e portanto não negocia as condições da mesma. As partes negociam-nas quando o fazem ao abrigo da sua liberdade contratual ou naturalmente com apoio nas convenções coletivas que disponham sobre essa matéria, cumpridas as regras, lá vem. Portanto, é apenas neste sentido que é uma cliente. Mas é uma cliente com particulares deveres de diligência e, portanto, reuniu as partes e as partes disseram que não havia problema nenhum. Portanto, esta é a situação e este foi o modo como o Ministério do Trabalho, a Secretaria-Geral, mas propriamente, diligentemente, foi verificar o que se passava. É só depois disto, entre 18 de novembro e 24 de novembro, que os próprios trabalhadores alertam os trabalhadores cujo contrato tinha passado a ser com a PSG, alertam que não vão receber o subsídio de Natal, portanto, já depois desta primeira reunião. E, portanto, durante esse período, a ESG contactou as empresas e obteve então da PSG a notícia de que não pagaria. De que não pagaria. E por isso, as reuniões que houve, primeiro com uma empresa, depois com outra empresa, depois conjuntamente com as duas empresas, e perante o impasse, o pedido de auxílio à DGERT, que interveio no âmbito das suas competências próprias. Durante este período, o Ministério recomendou que, não sendo seguido a primeira regra, que é a regra geral, e que não deixa de ser a regra geral, que as empresas se entendessem e, eventualmente, fossem à solução de pagamento em duodécimos, que é prevista na própria CCT do setor. É uma recomendação que é feita, nem pode ser mais do que isso, porque relativamente a um negócio do qual não é parte, não pode ser mais do que isso. Não há aqui, portanto, e respondo à Sra. Deputada Isabel Pires e ao Sr. Deputado Alfredo Maia, não há aqui nenhuma instrução, muito menos há uma instrução vinculativa e muito menos há uma instrução de caráter geral. Não há nenhuma instrução àquelas partes, mas uma recomendação, pensando, tendo em conta que não iria ser pago o subsídio aos trabalhadores, e essa foi a preocupação desde o momento zero até o momento final do Ministério, e foi circunscrito àquele caso, não há nenhuma instrução, nem muito menos uma instrução genérica que possa abrir uma caixa de Pandora. Pelo contrário, se lermos bem a ata das reuniões da DGERT, Fica claro que a Secretaria Geral recomendou às duas empresas, estou a ler, e fica também claro que se não fossem pagos neste caso o subsídio de Natal, a Secretaria-Geral equacionaria todos os cenários possíveis, incluindo a resolução do contrato com a PSG. Isto consta da ata das reuniões da DGERT. O que é que a SPG ou qualquer outra empresa faz no seu site com as recomendações que recebe, como deve calcular, não podemos nem temos que controlar. Agora, deve ficar claro que não há aqui nada que signifique uma alteração da regra geral, uma subversão da dita regra geral, nem nenhuma intenção de rever o regime da transmissão do estabelecimento a este propósito, porque nesta parte específica este regime é aquele que melhor protege os direitos dos trabalhadores. E foi o que aconteceu com esta solução, que foi uma solução em que se procurou o encontro entre as partes. E quero deixar aqui uma coisa clara, esta solução nem decorre do acordo entre as duas, porque a PSG nunca foi às reuniões. Foi a Power Shield que unilateralmente, mas se calhar também pensando que se não o fizesse lhe iria calhar em cima a mesma responsabilidade, não é? Por via da solidariedade da responsabilidade, nos termos do número 6 do artigo 285 do Código de Trabalho, mas voluntariamente e com sentido de responsabilidade disse: nós pagamos. A PSG nunca pôs os pés nas reuniões. Portanto, não há aqui um acordo entre elas que tenha sido sancionado pelo Ministério do Trabalho, de modo algum. Agora, respondendo diretamente ao que perguntaram, esta solução foi a que permitiu, na prática, que os direitos dos trabalhadores fossem inteiramente salvaguardados. E foi uma solução que permitiu resolver a questão em 15 dias. Foi uma solução de recurso que permitiu resolver. Se não tivesse o Ministério do Trabalho tomado esta iniciativa de recomendar esta solução e se a DGERT não tivesse também assumido a bondade desta recomendação junto da Power Shield, o resultado é que os trabalhadores não tinham recebido o subsídio de Natal. E, portanto, este resultado, do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, teria sido pior. E tanto assim é que as associações sindicais concordaram com esta solução. Eu tenho aqui também a ata, peço desculpa, a ata da reunião, onde esta solução foi encontrada e em que se diz os representantes das associações sindicais todos louvaram a decisão tomada pelo Power Shield e reconheceram o empenho da Secretaria-Geral, da Power Shield e da DGERT na obtenção de uma solução que acautela os direitos dos trabalhadores. Isto está na ata. Portanto, há um problema na aplicação da lei. É resolvido naquele caso concreto. Por fim, peço um bocadinho aqui para tomar o meu chá.
Faz favor, Sra. Ministra.
Por fim, Sr. Deputado Alfredo Maia, Sra. Deputada Isabel Pires, este Governo não associa nenhum papão ao outsourcing. A prestação de serviços por entidades externas é um meio igualmente legítimo do ponto de vista económico e da gestão, nomeadamente para as chamadas atividades auxiliares dos ministérios, que é o caso. Podíamos internalizar, não foi a opção, não é a opção deste Governo. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passaríamos agora à segunda ronda, se houver inscrições individuais dos senhores deputados. Se não existirem, damos por terminada esta audição da Sra. Ministra. Sendo assim, verifico que não há intervenções dos grupos parlamentares para a segunda ronda. Sra. Ministra, muito agradecemos a sua participação nesta audição e, de nossa parte, muito obrigada uma vez mais. Senhores deputados, apenas informar que teremos a próxima audição para às 12 horas. Temos 15 minutos de intervalo. Muito obrigada.